Bem-vindo ao Familiarizar. Hoje nós temos um assunto muito interessante, polêmico. Cabeças serão cortadas.
Um podcast para falar dos perrengues e prazeres da vida real.
Acho que a gente tem que começar dizendo que... contando o segredo do Leonardo, né?
E do Henrique.
Que eles moram na casa da sogra. E que a gente mora na casa das respectivas mães.
É verdade.
Né? E como eu te perguntei ainda agora, o porquê que a gente mora na casa da minha mãe, né? Isso, no nosso caso, é que eu engravidei, a gente estava namorando ainda, e a gente acabou ficando lá em casa porque tinha um quarto disponível. E a rede de apoio, né, pra quem tá grávida, pra quem tem um recém-nascido, ela é essencial. Então, querendo ou não, era uma rede de apoio. A gente comprou um apartamento, mas ele só fica pronto em abril de 2023. Então, até lá, estaremos na casa da mamãe.
Tem data marcada pra
sair de casa. Tem data marcada, temos data marcada.
Se não formos expulsos...
Antes.
Ela já fala, olha... Nem pense no terceiro. No terceiro a gente manda vocês embora. Aí.
E quem mora em casa, na casa de vocês?
Lá em casa é só a mamãe e a gente. A gente e as crianças, né?
Isso, gente, mas eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Lá em casa mora eu, o Henrique, meu pai, minha mãe, o meu irmão de 11 anos, o meu irmão de 23 anos e agora o meu primo de... 20 e poucos anos.
22.
E dois cachorros.
E um sapo.
É bem a grande família.
É a grande família.
É a grande família.
E quem é o Agostinho Carrado?
Sempre eu tenho até meus trajes, assim, é a mesma vibe do Agostinho, graças a Deus.
Faltou um táxi.
Mas como é? Todo mundo se mete, ninguém se mete.
Então,
vocês estão lá por opção de vocês.
É um misto de opção com o fato de que o Henrique não morava aqui em Belém quando a gente começou a namorar. A gente começou a namorar à distância. E aí, mesmo ele dizendo que não iria voltar pra Belém, acabou vindo morar pra cá. Esse negócio de namorar à distância não dá certo, né?
Escada,
a gente,
né?
Teve que... Um teve que ceder, o Henrique acabou vindo. E aí, quando ele veio, eu tinha começado a minha residência, ele tinha começado a dele... E o meu pai, ele tinha uns valores muito de... Eu não podia dormir na casa de namorado, meu namorado não podia dormir no meu quarto. Meu pai, ele é bem tradicional, né?
Ela em casa era assim também.
Não, e aí o Henrique...
Aí a gente entrava escondido.
Não, o pior é que a gente não fazia escondido porque eu dormia muito cedo e não acordava. Então, nem tinha essa oportunidade. E aí o Henrique... Como foi que ele me contou que ia se mudar pra Belém? Ele tinha vindo fazer alguma coisa aqui, não lembro.
Prova da residência.
Aí o voo dele ia ser de manhã, ele me acordou de madrugada e falou assim, olha, eu vou vir embora pra Belém.
Tá muito caro. Passagem tá absurda. Florianópolis pra cá.
Tu morava onde?
Em Garopaba, 60 quilômetros de Florianópolis.
Mas tu era de lá? Tu tava fazendo o quê pra lá?
Eu tava pra lá porque eu fui atrás de qualidade de vida, né? Uhum. Capital brasileira do surf, na beira do mar.
Tu surfa?
Fiz uma aula lá. A Natália acabou com a minha carreira de surfista. Eu ia ser um grande. Ia ser o Medina, se não fosse a Natália.
Sem o Henrique, pintando cabelo de louro, parafinado.
Olha como é que eu fiquei. Eu tava todo trincado quando eu namorava a Natália. Tenho força pra provar.
Tava, com certeza. E aí ele falou que ia vir. Aí ele falou assim, eu vou vir, mas eu vou vir de Malicuia. Ele tinha um Gol na época.
97.
Mentira. Aí ele falou assim, eu vou de carro, de Santa Catarina pra Belém. Eu falei, não é possível. Ele veio de carro, de Santa Catarina pra cá. Eu sei que o carro parou em Brasília, eu acho, não foi?
Não, o carro chegou até Brasília. Em Brasília eu tive que vir de avião, porque eu tinha sido chamado na residência.
Ah, foi isso.
Aí eu tive que vir logo.
Aí não dava tempo.
Não. Aí ele falou assim, vou passar uns dias na sua casa. Eu falei assim, não, lá em casa não. Meu pai não deixa, isso não existe. Aí ele
falou... Você já namorava?
A gente já namorava.
Mas dela que tava pedindo pra ir pra lá.
Mas ele já conhecia teus pais?
Já tinha vindo algumas vezes, ficado lá em casa.
Mas tu fica hospedado na casa da Natália.
Claro. Ele dormindo na sala, eu no meu quarto. E sem fugidas à noite.
É.
Né? E aí eu
falei... É a vida. Namoro vale. Cristão, vale. Da tradicional família era, brasileira.
Era. E aí...
seguindo ele todos
falou,
os preceitos.
Ele falou que ia ficar lá em casa. Eu falei assim, não, você não vai, meu pai, não deixa. Aí ele falou assim, ah, eu vou falar com seu pai. Aí ele falou com o papai. E o papai falou assim, olha, você pode ficar lá em casa uns dias... Mas você dormindo na sala e a Natália no quarto. Aí o Henrique falou assim, tá, tudo bem. Por mim tá tudo bem. Aí ele passou uns dias lá em casa.
Ele uns dias na sala, depois ele passou pro quarto.
Desde então nunca mais foi embora. Não, aí já tinha alugado um apartamento junto com o primo dela, que tinha um quarto sobrando lá. Eu paguei uns 3 meses de apartamento.
Comprou o colchão.
Aí quando eu comprei o colchão, aí o pai da Natália veio pedir pra eu continuar lá, pra não mudar não. Não, não muda não. As contas tá tudo caro, bora dividir essas contas, gente. R$7 a gasolina. Sai mais barato.
Foi.
Aí eu falei, não, eu fico. Mas aí a Natália vai pra sala e eu vou pro quarto. Eu gosto de dormir no ar-condicionado.
Porque, é porque assim, ele... Não, é sério?
E tem que arrumar o chuveiro, que ele não tá funcionando, o chuveiro elétrico. Eu só
digo... Eu juro,
Selim.
Sério? É porque eu sou uma pessoa que... Eu durmo em qualquer lugar. O meu sono é tipo um negócio super precioso. E eu durmo em qualquer lugar. Eu sou muito frienta, então eu não durmo de ar-condicionado. Eu durmo em qualquer canto. O barulho não me incomoda.
Quase narcolepsia.
O Henrique não. O Henrique, ele já tem... Ele precisa de um ambiente saudável pra dormir. E aí ele falou assim, olha, eu fico. Já que é pra felicidade da nação, eu fico. Mas não tinha como dormir na sala com barulho sem ar-condicionado.
O cachorro, barulho, ar-condicionado. Do lado do paraclube, tocando crocodilo e buzina na frente de madrugada.
E aí ele foi pro quarto e eu fui pra sala. E foi.
Sério? Você ficou na sala há quanto tempo, irmão?
Não, mas na verdade eu já dormia na sala. Eu gostava de dormir na sala. Uhum. Já tinha uma rede que eu gostava de dormir. Então não foi muito sofrido pra mim. O sofrido foi quando a gente teve que dividir o armário. Porque eu tinha o meu armário há muitos anos.
Tava focado de coisa lá. Rapaz, você saiu tanta coisa lá dentro que eu não sabia como é que cabia tanta coisa no armário.
E aí, primeiro ele me pediu só uma gaveta.
A primeira limpeza...
A primeira eu dei só uma gaveta também, Blanco.
Na primeira limpeza, só de sapato, foram uns 60 pares lá dentro. 60 pares. É só de sapato.
Mas era meu e da mamãe.
Dentro do seu armário.
É, tá. E aí, a gente ficou nessa... E aí...
Quanto tempo tu ficaste dormindo na sala?
Meses, muitos meses, muitos meses. Aí eu acho que o Henrique se sentiu pressionado, me pediu em casamento.
Aí pode, agora pode.
Não podia também, não.
Ah, não?
Não podia.
Aí eu falei, não, tem... Natália tá sofrendo muito na sala, vamos mudar pra uma casa. Tô com pena da bichinha. Vocês têm que arrumar uma casa pra gente. O negócio de morar em apartamento não dá certo, não.
Sempre tem aquela parte da revolta. Não, agora não dá mais, vamos
Mas
embora.
Mas vocês não moravam... Vocês moravam todos juntos?
No apartamento.
Com a família
quatro.
Morava no apartamento.
Todo mundo, e os dois cachorros no apartamento.
Era.
Um pincher e um bulldog francês, porte médio.
Era.
Que tu virou padrasto.
Ele tá aceitando ainda.
E vive doente, imagina.
É
todo
porque
mundo.
É bulldog vive doente.
120 metros quadrados o apartamento.
Era. E aí foi quando nós fomos pra uma casa. E aí tinha um quarto.
Aí foi todo mundo.
Foi todo mundo. Porque o que aconteceu?
Exigência minha, falei, tem que ser a parte, senão eu vou embora daqui. É.
Porque o que aconteceu? Realmente estava insustentável a situação. O Henrique só veio para... É porque às vezes você se acostuma a morar mal, a verdade é essa.
Sim.
Teve uma época que os cachorros já estavam precisando de espaço e não tinham espaço em casa. Nesse momento o Henrique está saindo para ir atrás de uma comida. Cadê? E aí,
ele pediu dois lanches.
Ele é assim. Né? Eu juro, gente. Coisas para outros episódios. Eu acho que ele teve uma restrição muito grande na juventude de poder comprar as coisas que ele queria comer. Eu tô falando sério. E aí eu acho que ele trouxe isso pra vida adulta. Tipo assim, Sim. Eu posso hoje comprar o que eu quero.
É, mas não, é isso. Mas quando
o meu marido é assim. Eu não sei, tu faz restrição, mano?
Não. Eu tinha, minha mãe me obrigava a fazer dieta. Era tenso. Ela me dava 3 bolachinhas cream crack. Meu filho, você vai lanchar só isso aqui. Aí eu odiava bolacha cream crack.
Leonardo, o Henrique, ele recebia do pai dele R$500 pra pagar o aluguel, a mensalidade do cursinho, comer e andar de ônibus. R$500. É por isso que ele é super desenrolado, mas isso é episódio para outros EPs, né?
Não, enfim. Faz até parte, né? Não,
é, não, mas não. Essa questão da restrição mesmo, eu tava assistindo um podcast que era uma menina que ela fugiu da Venezuela e mora no Brasil hoje em dia. Ela até é famosa. Ela disse que ela tem problema com comida, porque lá era muito restrita a comida. Então, tipo, quando ela chegou no Brasil, aí fizeram um banquete, a família dela que tava aqui fez um banquete, aí ela encheu o prato dela, comeu um pedaço de cada um, não conseguia comer mais, estragou comida, e ela disse que tenta se policiar pra não estragar a comida, porque quando vê, enche os olhos e começa
a comer. Mas olha, o Leonardo tem um problema, meu filho, porque... Agora não, né? Porque ele tá na vida fitness, mas... Logo no início, nossa, parece que nunca viu comida na vida. Ai, porque bora pedir isso.
Não, o Henrique era do mesmo jeito.
Não, tem pouca comida.
Não, o Henrique é do mesmo jeito.
E aí eu não lembro. Ah, tá. Aí eu sei que a gente se mudou pra casa, o Henrique já me pedido em casamento.
Aí vocês foram pro mesmo quarto?
Não. Só que aí o Henrique me pediu em casamento.
Vocês casaram rápido?
A gente casou em um ano de noivado.
Só que a gente demorou um ano de noivado dormindo na sala.
É, porque se você somar as duas coisas, foram 2 anos. Sala.
Dois anos
não,
de sala?
Não, porque na verdade não foram 2 anos, porque depois que a gente se mudou pra casa, cada um teve seu quarto.
Ah, entendi.
Então, mas ainda assim dormia separado. E a gente só casou mais rápido porque meu avô, na época. Ele sentiu assim. Que ia morrer. E aí falou para todos os. Para todas as netas que queria que elas casassem. Aí meu avô passou mal, na época, por coincidência. O Henrique jura que eu paguei ele, mas assim, não paguei. E aí o meu avô ligou para ele e falou assim: olha, Henrique, eu acho que eu vou morrer. E eu quero ver minha neta casando. Então agiliza esse casamento. Juro. Aí o Henrique virou e falou assim: olha, eu não tenho problema em casar, mas eu não tenho dinheiro agora. Aí o meu pai falou assim: não, se é por isso, eu pago. E me perguntou quanto eu achava que ia gastar no casamento. Eu não tinha nenhuma noção.
Nenhuma noção, né?
Nenhuma noção.
Não, gente, a mamãe, ela ainda é da época que a mãe da noiva paga o casamento. Então ela realmente pagou.
Bons tempos.
Tudo.
Foi horrível, hein, Leonardo?
Achei péssimo. Nossa, não, mas ainda paguei o negócio. Né?
Paguei as bebidas, Leonardo. Uma banda.
Eu paguei muito.
Porque assim, a mamãe pagou o casamento, mas era para o casamento ter uma banda. E as bebidas, ela sempre disse que as bebidas eram do pai do noivo. Então, que no caso, quem pagou foi o Leonardo. Mas aí, como o Leonardo criou uma segunda banda, quem pagou a segunda banda também foi ele. Mas ela era assim. Ela diz, eu tenho duas filhas, eu vou pagar o casamento das minhas duas filhas. Oh, do meu filho.
Polêmica, né?
É,
porque o outro vai casar.
Do meu
agora.
Filho, quem vai pagar é a mãe da noiva.
Ele vai casar, teu irmão vai casar.
Pediu agora a Juliana em noivado. E eu não sei se ela já sabe. Que ela, acabou de saber que ela vai escutar o podcast, ela acabou de saber que quem vai pagar é a família dela.
No dia que ele pediu, eu falei. Bicha, fala que tu tá bêbado e vai-te embora, sai correndo daí.
Vai te mostrar, Leonardo.
Ela que não sabia o que tava falando.
Ela sabe que...
Oh, meu Deus,
eu, desde criança, sou assim, eu quero aquilo, se não for aquilo, eu não quero mais. Então, o casamento foi bem isso. Eu quero isso. Ah, mas não sei o que eu queria assim aí.
Vamos começar lá do início, né? A gente, eu vim... Pra Belém fazer residência de cirurgia geral lá na Santa Casa.
Rapidinho, só uma dúvida. Vocês só foram pro mesmo quarto depois do casamento?
Só.
Dormi no quarto?
Dormi no quarto
mesmo,
depois do casamento.
Com assim, a gente dava um cochilo lá, mas era pra dormir mesmo, não tinha mais nada.
Ah,
mas não à noite.
E isso, o pai chorando um olho e lágrimando o outro.
Não, gente, vocês não estão entendendo.
Quando ele pedia pro outro, vai lá, pode ficar tranquilo.
Não, mentira. Vocês não estão entendendo. Se meu pai escutar esse podcast, pai, a gente só dormia antes do casamento, eu juro. Não, e eu não sei se na tua casa tu passou por isso com a tua mãe e com teu pai. A minha mãe, ela ficava na sinuca de bico, né? Porque meu pai, ele não falava pra mim quando ele não gostava das coisas.
Ele se incomodava, falava pra minha mãe, e minha mãe tinha que me falar.
Pois é, quando eu comecei a namorar o Leonardo, em 2015, a mamãe tinha voltado com o papai. Eles se separaram. Papai e a mamãe se separaram e voltaram algumas vezes.
Nossa,
exposição. É porque tem. Isso é um detalhe que a gente tem que falar. Tanto que quando eles.
Cada um sabe o que é.
Quando eles voltaram, a gente tinha começado a namorar. Então, o Leonardo já dormia em casa com o consentimento da mamãe. E aí o papai disse, sim, o que é isso?
É o seu genro.
E aí a mamãe disse, é o seu genro.
É o seu genro.
E a mamãe disse que... A mamãe disse, deixa. Né? Eu lembro demais disso, ela disse, deixa. E aí o Leonardo já dormia em casa e eu já dormia na casa dele. Antes do Leonardo...
Na verdade, eu já dormia na casa dela antes da mãe dela saber, né?
Não, não é verdade. Isso não é verdade. Todas as vezes que você dormia lá, a mamãe sabia. E apesar, tu pode até achar que ela não sabia, mas ela já sabia.
Não, eu tinha câmera no quarto.
Mas, é como ela diz, tu acha que eu sou besta? Né? A gente podia até achar que tava fazendo escondido, mas...
Não faz.
Não faz. E aí, o...
Saía às 6 da manhã, escondido.
Por uma questão de respeito, né? Pra não ter que, né?
Tomar aquela, café aquela junto, curva, né?
Aquele confronte. Mas, é tipo, antes do Leonardo, eu não dormia fora de casa. E quando eu comecei a namorar com o Leonardo, eu fui dormir na casa dele. A maioria das vezes, eu dormia na casa dele do que ele dormia em casa. Né? E...
Não, e a gente começou a dormir, morava num flat. E aí, ela era uma cama de... Não, aí a minha irmã começou a morar.
Não, era uma cama de solteiro.
A minha irmã começou a morar lá, então ela foi primeiro e ela pegou a cama de casal. Aí ficou, né? Aí eu cheguei depois e ela já tava fazendo faculdade. Aí sobrou a cama de solteiro, né? Quarta cama de solteiro.
A gente dormia na cama de solteiro.
A gente também dormia na cama de solteiro.
É, eu não sei como é que cabia. Hoje em dia não dá.
Mas a gente deu, mas a gente não dormia, só cochilava. Natália dorme em qualquer lugar, então ela dormia, eu não. Daí eu ia pro colchão.
Eu só vou terminar o porquê nós não saímos depois que casamos.
Sim.
A gente tava dando muito, muito plantão nessa época, depois que o meu avô fez essa ligação pro Henrique.
Não morreu ainda.
Menina, então, casamos, ele morreu.
Sério?
Ele morreu.
Poxa.
Ele esperou a gente casar e morreu. Deus
então era verdade, então, né?
Então, eu acho que era. Sei lá, ele realmente sentiu que ia morrer e morreu.
Meu pai era tão bonito.
Do meu pai. Ele era um homem incrível, assim. Eu acho que ele sentiu e... Assim, foi ótimo. A gente casou em Fortaleza, né? Meu avô nunca tinha comido... Nunca tinha ido no mar. Então, foi a oportunidade dele. Assim, a minha família, por parte de mãe e de pai... Ela é bem mais humilde, sabe? Nem sei se eu tá falando isso agora no podcast, né? Mas é uma realidade bem diferente da que a gente vive. Então, meu avô, gente, assim, ele é do interior. Ele era um cara incrível, um homem incrível, mas ele morria de medo de andar de avião, ele ia pra onde dava pra ir de carro. Então, não eram grandes passeios, né? Ele ter ido pro meu casamento foi um negócio fora da curva. Meu tio teve que ir de carro pra poder levar ele. Aí, enfim. Quando a gente casou, como eu disse, o Henrique falou assim, eu caso, mas eu não tenho dinheiro pra casar agora. Aí meu pai falou, não, eu pago. Só que eu não tinha a mínima noção. E eu falei um valor X pro meu pai, quando a gente foi ver o valor, ficou assim...
2X.
Não, o valor ficou tipo 8X. Eu não tinha nenhuma noção. Eu não tinha nenhuma noção.
É caro.
E aí, no final, o que aconteceu? Meu pai teve que dar grande parte, mas eu e o Henrique, a gente também teve que rebolar pra pagar. A verdade foi essa. E aí, eu lembro que foi um negócio muito marcante, que foi uma época que foi até complicado no nosso relacionamento, porque eu e o Henrique, a gente trabalhava lá no Donzico. Acho que eu conheci até o Leonardo dessa época.
Foi.
E aí... Onde a gente trabalhava, só tinha um plantonista. Então, eu tirava segunda e quarta, o Henrique tirava terça e sábado, terça e sexta, eu não lembro. E aí eu fiquei... Teve uma época que a gente passou por uma crise, que a gente começou a falar assim, cara, a gente tá trabalhando tanto pra casar, e a gente não consegue nem se ver, porque era o dia todo na residência,
Segunda e quarta eu fora de casa, terça e sexta ele fora de casa. E ainda quando tinha que fazer os extras no final de semana. Eu sei que casamos, e aí a gente foi...
Continuou na... retirando dela.
Não, e aí foi no momento que a gente colocou o pé no freio e falou assim, cara, eu acho que a gente não tem condição agora de ir atrás de uma casa pra gente, porque a gente precisa respirar. A gente tava muito, muito cansado. E assim, pra ter uma casa é um custo muito alto.
É.
É o aluguel da casa, é a manutenção da casa.
Hoje em dia com a inflação desse, tá. nessa situação...
É um absurdo tá pra você ter uma casa. E aí a gente pensava assim...
Eu acho que eu vou ficar morando com a minha sogra mesmo.
Eu também não vejo. Eu não vejo que seja uma coisa ruim. E a gente tem um apoio familiar muito grande. É, apesar de a gente não ter filhos, o fato de você ter a comida pronta, ter... tudo na mão te ajuda muito na rotina do dia a dia. E assim, vocês na mesma área que a gente como sabem é. Como é a vida do médico. E o médico na residência é uma vida à parte. A gente vive pro hospital. Então ter aquele apoio, aquele suporte naquele momento foi incrível. E assim, falando muito da nossa realidade lá em casa, os meus pais são muito, muito tranquilos na nossa rotina. O meu pai, ele... é, ele não opina muito, ele não interfere. E a minha mãe sempre tá do lado do Henrique.
A verdade é.
Meu sogro não entra no quarto sem sua autoridade. Ele bate e espera lá.
Lá em casa.
Quando, morre de medo de ver o que não quer.
Quando. Quando a.
Também, né, pô? A gente pega. É foda ser pai de mulher, né?
É, quando a Isabela nasceu. Quando a Isabela nasceu e. E o Leonardo foi morar lá em casa. Ele foi com toda a resistência do mundo, né? Ele, ah, porque não sei o quê, morar com a sogra e tal. Mas.
Não, assim.
Não. Eu,
é porque a gente eu... paga. Parece que paga a língua, né?
Pago.
Parece que paga a língua.
Paga.
É impressionante. Eu falava assim, gente, que ridículo. O cara morando com a sogra. Isso é um encostado. Isso é um encostado, isso é ridículo. Esse cara é.
Mas a gente nasceu na vida pra pagar a língua.
Aí estou eu pagando a língua.
Eu fiquei escorado a vida inteira na casa de alguém, então pra mim não veio. Já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Igual o Renato Russo.
Pra mim era inaceitável o cara morar na casa da sogra. Agora, oh, é a melhor coisa que tem.
Já morou na casa de que nem era parente, imagina da sogra.
Quando,
não nem aí, do
quando a Isabela nasceu, coincidiu. Com a minha irmã casou e foi morar na casa dela e se mudou, né? E o meu irmão foi pra Breves, não foi?
Foi.
Ou ele já foi pra residência? Não, foi pra Breves. Fazer o mais médico. Então ele
só
mora. É só. Não. Só ser RN positivo, você tem mais chance de complicação.
É verdade. Né?
E aí ele foi pra Breves. Então, tipo, todo mundo saiu de casa e a mamãe separou do papai de novo. Eu acho que já foi logo que a Bela nasceu, não, foi um tempinho depois. Então, tipo assim, foi todo mundo embora, né, e ficou só a gente e a mamãe.
Igual o Chaves, quando todo mundo foi embora da vila para Acapulco, ele
ficou... Vou te dizer que isso é para um outro podcast, mas o meu puerpério, por conta disso, foi trash. Porque foi o abandono, o ninho vazio quem teve foi eu, né? Mas tudo bem. Aí foi... Aí tá, aí com o Léo morando em casa, tipo, a mamãe foi... Ele pode dizer que não, né? A mamãe reclama pra caramba, porque, enfim, é dela. Eu não sei se é do signo.
Ela é a Ariana.
Meu Deus do céu.
É o ascendente.
É o ascendente, é a lua. Mas a mamãe reclama, ela, enfim, ela sempre reclamou muito. Eu tenho muito isso dela, eu reclamo pra cacete. É aquele negócio, por que você não para de reclamar? Mas eu quero reclamar, entendeu? Eu não quero solucionar,
nossa,
eu quero reclamar.
Eu meio mal agora.
A mamãe é meio assim.
Ela contou uma vez uma história, disse que o fulano chegou pra Ariana e falou assim, ah, não sei o que, vai ter uma tempestade. Aí diz que ela fala assim, eu sou a tempestade.
Ela é um pouco...
Mas é, ela tem
personalidade no final
muito
das
forte,
contas,
mas é
o meu
boa.
Pai, o meu irmão, não eu admito nem tanto, mas a minha irmã tem um ciúme do Leonardo.
É. Eles têm.
Que tu não tá entendendo.
Não sabia.
Olha aí.
Não, tu sabe sim.
Podcast.
O podcast tá virando...
Na verdade, um desse episódio é como destruímos uma família.
Casos de família.
Não, porque todos eles dizem que a mamãe adotou o Leonardo como filho, né? E a mamãe defende o Leonardo, às vezes, mais do que eu. A gente fez uma viagem quando eu tava grávida. E o Leonardo pegou um porre que eu queria matar ele. Eu tava grávida, a gente foi pro Oktoberfest. Bom. E aí ele virou, ele e o meu irmão disseram: ah, a gente vai ficar aqui, vamos passear, fazer city tour e tal, e a gente vai ficar aqui. Aí eu olhei pro meu irmão assim, que olhei boa. Pra ele e disse: tá, eu grávida, né, com os hormônios lá na casa do cacete. Eu digo: tá, mas a gente vai jantar. Tá, a gente volta pra jantar. Eu esperei, Nath. Grávida com fome, é muita sacanagem.
É um absurdo.
Eu esperei. Aí eu comecei a ligar e o bonitão atendia. E assim,
tô chegando.
Não falava nada. Não falava nada. Eu ouvia a festa, ouvia tudo. E ele não falava nada. Aí eu comecei a ligar e desligar, ligar e desligar. Ele atendia, eu desligava. E aí foi me crescendo uma raiva.
Ah, mas
uma raiva. E aí eu já peguei minhas coisas e fui pro quarto do hotel da mamãe. Né? Pro quarto da mamãe. E a mamãe: olha, não vai brigar com ele, não sei o quê. Aí eu, cacetada, meu Deus, eu tava com muita raiva. Aí eu, até que o Adib atendeu, né? E disse: não, mano,
Adib é
o
teu irmão.
Não, mano, a gente já vai voltar. Aí voltaram. O Adib: não, tá tudo bem, porque quando ele tá porra, ele diz que tá tudo bem, sabe? Chamou a mamãe de mãezinha. Não, mãezinha, não tem nada, tá tudo
mãezinha
bem.
É peculiar.
Tá tudo bem, tá todo mundo bem. Aí o Leonardo chegou botando banca. Vai pro quarto. De novo. Aí ele pegou e foi. Aí daqui a pouco ele me ligou: tu não vem não? Tu não tem quarto? Eu disse. Aí eu não falei nenhum desaforo, porque eu tava me segurando. E desliguei. Aí a mamãe: vai cuidar dele. Se ele passar mal. Depois e começou a me empilhar,
se
né?
Se ele se engasgar com
o
pão.
Se ele passar mal e tal,
vou
se ele
aspirar,
sair.
Vamos aspirar, e aí?
Aí ele diz,
quero
aí
ver.
Ela disse:
quem
olha,
é que é teu filho?
Ele tá sem a mãe dele, a gente que é responsável por ele. Eu digo: eu sou responsável por ele? Como assim, cara?
Código de ética da mãe da Thalina.
Imagina,
né?
Imagina o Leonardo some no exterior.
Eu
lá,
não sou responsável por ninguém, eu sou responsável por mim.
Ah, pensei
que era aqui, gente, no sul do Brasil, vocês são muito chiques.
Ela é em Blumenau, vocês estão muito chiques.
Aí eu fui.
Realmente, lá é complicado mesmo.
Não, aí eu fui lá. Eu abri a porta do quarto, um fedor de vômito.
Ai,
o chão vomitado. Aí eu abri a porta, aí eu só vi a perna dele. Eu não fui ver nem se ele tava vivo. Eu fechei a porta e voltei pro quarto da mamãe. Eu disse, aí eu cheguei lá e eu disse: eu não vou lá. Mas Saline, você tem que ver se ele tá bem. Eu não vou lá.
A mãe dele que vem lá do Brasil cuidar dele aqui. Ele quer...
Aí eu fiquei muito pé da vida, aí eu dormi. Aí depois ele veio com a maior cara de cachorro, sabe?
Caiu da mudança, né?
Mas
sabe, Shrek, a culpa foi do Adib, porque ele me deu
o
cachorro quente.
Eu tô com o Adib, o Adib não tá aqui pra se defender,
ele,
Leonardo.
Ele me deu cachorro quente depois, pô. Me encheu de cachorro quente. Aí!
O pai tá forte, né?
Esse Adib é muito sacado.
Esse Adib, ele é péssimo, né? Conheço o Adib.
Tinha que ser criado.
Agora imagina, aquelas bichos, é uma jarra. Nunca tinha visto um negócio aqui. Uma jarrona assim, olha.
É uma caneca.
É uma canecona assim, ó. Vidão grossão, essa mais grossa.
Eu tenho uma dentro de madeira lá em casa, 2 litros.
Cara, a gente tava. Tinha uma hora que a gente tava tão assim que a gente batia, dava brinde assim, aí eu falei: nossa, não quebra não, Adib. Aí batia assim, ó, pá! Aí o bicho teve uma hora que eu falei assim: não, não quebra não, né? Aí eu, pá! Aí ele pegou e o bicho quebrou um lanho assim. Aí ele olhou assim, né? Foi no dele, aí olhou assim.
Até que é,
ele bebeu.
Aí ele pegou, tirou o caco, olhou, aí bebeu o resto. Aí encontramos brasileiros lá e a gente ficou.
É isso
lá
que a gente quer escutar no podcast de médico. Segurança em primeiro lugar.
Tira primeiro.
Não, aí o. O que aconteceu do vômito foi porque é culpa do hotel.
Não,
a culpa é do maligno, não, é o maligno
a culpa foi do arquiteto do hotel. hotel, mas é sério. O arquiteto
do hotel.
O arquiteto do hotel.
Nada na Europa.
A culpa é do maligno, ele que botou ele dentro do meu copo.
Não, gente,
mas
nada.
Mas o que aconteceu?
Nada no exterior foi feito pra lavar, né? Banheiro eles não lavam, eles passam pano, eles limpam. E a pessoa vomitou no chão e decidiu lavar com o chuveirinho do banheiro. É,
porque tinha um ralo.
Aí foi pra onde?
Aí, o chuveiro lá é daquele que tu tive...
Da, e a gente ainda tinha mais duas diárias, eu não queria dormir lá, cara. Foi, eu fui muito obrigada pela mamãe.
Aí eu fui lavar, aí eu fui
eu
lavar.
Fui obrigada
aí,
pela
tipo,
mamãe.
Eu fui jogando, sabe?
Desse rapaz, então vai, eu já tava grávida, né?
Aí eu fui jogando a água assim pro vômito escorrer lá no ralo, né? Só que aí encheu muito e vazou. E era carpete.
Ainda tava bêbado lavando isso?
Como é que ficou? Foi na hora, pô.
Foi na hora, ele vomitou e decidiu lavar.
Aí eu fui
culpa
jogando.
Na farinha,
fui jogando.
Deixou ele lavar. Era
cara,
pra bater nele.
Banhou o quarto. Banhou o quarto.
Ele pagou 100 euros de multa por ter.
E eu achei barato. Achei,
eu achei barato.
Deixar as 1.000 euros lá.
Eu achei barato.
Eu achei barato também.
Achei barato, ó.
É. Não, e a mulher, porque eu fui fechar
acho
a conta.
Que vomitar,
né?
Não, direto.
A pessoa.
Aqui, brasileiro não
sabe. Pessoa...
Cara, a cidade fede a vômito e cerveja.
E ó, quando a gente tava voltando, o cara.
Eu prefiro o Menor e a Melhorzinha, gente. Olha, não vou pra Munique,
cara,
não. O Menor não tem esse problema, não.
Tem
isso, tomar banho.
Cara, o metrô, o ônibus.
Não, a gente voltando.
Acende a cerveja.
A gente voltando no outro dia que a gente ia pra. A gente tinha combinado de no outro dia ir pro Oktoberfest que eu ia ficar, acompanhar e tal. Só que aí, com essa cagada, a gente acabou indo fazer city tour, todo mundo, ele com a cara de cachorro molhado, né? O cachorro da mudança. A gente foi fazer city tour e quando a gente tava voltando pro hotel, vem dois bêbados e eles vomitaram quase no nosso pé. E eles estavam sentados atrás da gente. E eu vi o menino engoiando, sabe?
Aí você saiu, né?
Aí a gente levantou e se mudou de lugar. E aí o amigo dele até riu. Mas logo depois ele vomitou, entendeu? Que bom que a gente se mudou de lugar.
Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem.
Nossa, o meu sonho é passar uma viagem assim. Não é todo mundo tá vomitando. Quanto é que tá a passagem pra lá?
Ai, gente, é pra todo mundo vomitando. Não, nossa. Mas a nossa lua de mel foi assim, os dois porre, foi bacana.
Vocês foram pra onde da lua de mel?
A gente fez um cruzeiro com um open bar. Pode. Mas voltando, vamos voltar pro eixo.
É.
Quando vocês brigam, alguém se mete?
Normalmente não, mas... Assim, na verdade, eu tenho... eu moro longe dos meus sogros, da minha sogra e do meu sogro. A minha sogra é uma pessoa maravilhosa, inclusive, né? Se ela estiver escutando esse podcast, eu seria muito feliz se ela morasse perto da gente. Tô falando muito, muito sério mesmo. Ela é uma pessoa que agrega muito.
É porque ela é muito, tipo assim... Tá tudo ruim, ela tá feliz, sabe? Mas não é tipo aquela felicidade forçada. Ela melhora as coisas, ela melhora o ambiente. Então, só que acaba que a gente mora longe, por conviver mais com os meus pais, tem mais esse contato. Uhum. Aí, assim, o meu pai ele não se mete de nenhuma forma. Ele é bem...
Mas se tu estiver triste chorando...
Não, ele é bem neutro. Ele é bem neutro.
Até
ele...
triste chorando.
Né? Não, ele mima, ele dá dinheiro, principalmente dinheiro.
Ele dá um cobre depois?
Não. Ele não. Boa. Assim, Salim, nós somos mulheres que crescemos de uma forma diferente que as nossas mães. Sim. Isso é visível. A minha mãe, ela casou com meu pai, ela era dona de casa. Que era a ocupação dela naquele momento. E assim, ser dona de casa é um puta emprego, é um puta job. É um trabalho gigantesco.
Não é reconhecido.
Não é reconhecido, mas...
Puta job mesmo.
E aí, ela...
E eu que sou médico e dono de casa.
Ah, tá, Leonardo.
Vou já falar sobre isso.
Então, a minha mãe era muito, tipo... Igual a sua mãe. Ai, vai lá fazer a comida do Henrique. Eu ficava assim... Que fazer a comida do Henrique? Henrique tem perna, Henrique tem mão, ele tem fome. Ele faz a comida dele.
Não, faz nem a dela. Imagina a minha.
Eu faço a minha.
Eu também sou cozinheiro nas horas vagas.
Aí eu prefiro ficar com fome do que fazer. E minha mãe queria me mandar fazer comida.
Que bonito você falando isso pra população que pode
assim. Assim, eu vou te dizer um negócio. Eu era de dormir com fome, porque eu não queria fazer comida, não.
Eu, na verdade, eu não dormia porque minha mãe fazia comida. Aí eu
não, a mamãe é dessas. Ai, minha filha, tu quer um bife, um ovo, um negócio? Então, eu fui acostumada assim. Apesar delas... Cara, a mamãe é... médica, neonatologista, chefe da porra toda,
né? Porque ela é chefe da Santa Casa, blá blá blá. E ela sempre ela sempre teve cargo de chefia, né? Mas ela sempre foi de cuidar. E ela tem na cabeça dela, e ela me cobra, que eu deveria cuidar do Leonardo. Mas eu a minha resposta pra ela é que o Leonardo tem mãe e não sou eu.
Eu também. Na verdade, assim, o Henrique, ele... Na verdade, o Henrique, ele não precisa de mim. Ele é muito independente, né? Então...
Quando o Leonardo engordou muito, eu tive que ouvir da mamãe e da mãe do Léo.
É, culpa sua.
Minha igual filha, você tem que cuidar dele.
Porque você tem que reparar o que ele come. Eu não reparo nem o que eu como, cara. Eu, inclusive, tava tão gorda quanto. Continuo.
Mas eu tinha desculpa da gravidez.
Sempre, né? As duas.
Minha mãe, ela achava absurdo a mãe acordar pra fazer comida pro filho. Lá em casa tem hora de hora do café, hora do almoço.
Ah, não. Minha mãe sempre foi muito assim, sabe? De
chegou a noite, se vira aí.
Tanto que hoje de manhã...
Mas mãe, eu tenho 12 anos.
Hoje de manhã, não.
Tem 7 anos. Vai ter que cozinhar.
Assim.
Fazer culto, não sabe cozinhar, mas culto Senai.
Quando a gente era criança.
Eu amo minha sogra.
Quando a gente era criança, com 7 anos a gente começava a lavar louça, né? Pra ter aquelas noções de cuidado de casa. E tanto que a gente, menina, tinha o nosso serviço. Tinha esse negócio, né?
Sim.
As meninas tinham um serviço e o menino, que era meu irmão, tinha outro. Ele arrumava os sapatos, basicamente. Ele era o mais novo, né? Aí ele arrumava a sapateira. Mas a mamãe tem esse negócio de, ai, porque... Aí ela veio com aquele negócio, por que que o Leonardo tá levando a roupa dele pra lavar na casa da mãe dele? Porque ele quer, né? Porque ele quer. Kaline, tu tens que pegar a roupa dele e dar pra menina lavar, porque a gente tinha alguém que lavava, né? Eu digo, e por que que ele não lava? Aí quando a menina... resolveu, a menina que trabalha lá em casa, trabalhou muito tempo na casa do Léo, quando o Léo morava só. O Léo é muito virado porque morou só, né? Então eu realmente, graças a Deus, nunca tive que ficar, né, atrás fazendo as coisas pra ele.
Limpando o vômito dele por aí.
Né?
Na verdade, era o contrário. Eu que sempre fiz as coisas pra ela. Cozinhar, fazer as coisas.
Um homem desse até eu queria.
É. Ai...
Mas é mentira, Salim.
Não. Agora sim. Tipo assim, a mamãe defende muito ele nesse sentido. Ela me cobra muito de eu cuidar da casa. Mas, pô, tem tanta coisa pra fazer que eu realmente não dou conta da casa.
Ela vira pra mim e fala assim, você casou? Eu falei, mãe, mas eu casei com o cheiro na casa da minha mãe. O que que isso significa? Que eu quero continuar na casa da minha mãe. Eu não quero cuidar de casa.
Gente,
mãe.
A mamãe... Ai, porque a gente até teve um desentendimento. Por causa disso, ela voltou de viagem e eu esqueci de comprar comida, esqueci de dizer para a empregada tirar o lixo. E, então, né, eu levei aquele esporro.
É.
Porque, querendo ou não, a gente ainda está na casa dela, mas ela quer que eu cuide da casa como se fosse minha. É. O que não é errado, não acho errado. O problema é que eu esqueci. Se fosse a minha casa, eu ia ter esquecido do mesmo jeito.
E
ela não entende que eu ia ter esquecido do mesmo jeito, entendeu?
Mentira, Salim. Tu sabia que o lixo tava lá, tu não tirou.
Eu sabia. Não, eu lembrei do lixo 11 horas da noite. Eu não ia tirar o lixo 11 horas da noite. Vai contra as minhas regras de desacelerar. Desacelerar pro sono, a gente não tem que desacelerar pra dormir.
Eu não ia tirar
o lixo 11 horas da manhã.
A Natália desacelera desde as 8 horas da manhã, né? Já tá acelerando ali pra chegar. Qualquer momento ela pode ir preparar pra dormir.
Gente, é porque lá em casa eu tenho fama de preguiçosa.
Eu também.
É igual gente, a minha irmã, meu Deus do céu. Olha, é impressionante. Mas
será que nós somos de uma geração de mulheres preguiçosas?
Gente, a gente trabalha pra caramba. Eu só não quero lavar a louça.
A gente comprou uma lava-louça por causa disso.
Sabe?
Economiza energia e água também.
A minha irmã tá lá.
Economiza energia?
E água.
Sério? Porque eu achei que a conta de luz aumentou pra cacete depois daquela... Lava-louça. Eu não sei se é a lava-louça ou se é air fry. Alguma coisa tá gastando.
É aquela que...
Tá gastando mais energia.
É, gasta bastante energia, mas ainda assim ela... Pra o pessoal tem dica pra restaurante que seja...
Lava-louça.
Lava-louça pelo desperdício de água e também de energia pra poder fazer todo o serviço. Porque você usa energia,
Sim, entendi.
Eu acho que é essa galera, essa nova leva aí que tá assim.
É, gente,
a minha irmã. Aí eu só vejo no grupo da família. Tem o grupo da família, é sempre a polêmica, né? Eu, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos.
Quer dizer que eu não estou no grupo da família.
Ai. Quer dizer que tem um grupo sem você.
Quer dizer que tem um grupo sem mim. Também. E lá em casa o grupo ele tá, né?
Diferente da sua casa, não tem.
Ah, tá.
Lá em casa é o único grupo de família que você tem. Inclusive, você tá em grupo de da minha família que eu não estou.
Por que você quis sair do grupo? E aí ele mandou eu continuar no grupo. Tipo, fique aí, vendo o que tá acontecendo. É.
Não, aí eu só vejo a minha mãe manda foto. Usou meu computador e não guardou.
Nossa.
Poxa, Thaís. Tipo assim, ó. Aí gente, depois daqui a pouco. Aí daqui a pouco ela manda foto do iogurte lá em cima da mesa. Aí fala: eu não sei como é que tem essa capacidade de pegar o iogurte e não guardar na geladeira. Bicho, ela desabafa no WhatsApp.
Não, a minha mãe tira foto e fala assim: eu não entendo a dificuldade de tirar e não colocar de volta no lugar.
É desse. Acho que é mãe, é tudo desse jeito.
Eu peguei.
Eu acho que eu tô trabalhando esse lado de botar as coisas no lugar.
É, os meus pais, os dois, são pessoas muito, muito, muito boas. E eu vou falar aqui um negócio que eu já falei pra eles pessoalmente. Eles me ensinaram uma coisa na vida. Que até você ser muito bom pra alguém, tem que ter limite. Tipo, você não pode ser uma pessoa muito boa sem nenhum limite. Tem que existir limites claros, onde você não se prejudique por ajudar tanto as pessoas. Então, os meus pais, eles vêm de anos... É quase que um relacionamento abusivo que eles têm com as pessoas. Eles oferecem tudo o que eles têm e as pessoas oferecem muito pouco em troca. Dilemas familiares. Então, quando o Henrique chegou, ele veio para estipular muitos limites. De falar assim... É porque... Sabe aquela história de santo de casa não faz milagre? Eu falava, o meu irmão falava pros meus pais... Só que eles não...
Quer dizer que eu não sou de casa.
Conseguiam internalizar. Ai, Henrique. Quando o Henrique chegou, que o Henrique começou a falar assim... Olha, isso tá errado. Também é muita forma de falar. O Henrique, ele sabe falar muito melhor do que a gente. Porque eu começo a chorar. O meu irmão, ele estoura muito fácil. Então, quando o Henrique chegou e começou a mostrar que realmente não tinha cabimento para aquelas ações... Eles começaram a escutar muito ele, né? Eu falo que é muito difícil ser casada com um psiquiatra, inclusive, porque a gente sempre tá errado. Brincadeira. Mas acabou que hoje ele organiza muita coisa lá em casa. Entendi. Entendeu? Muita, muita, muita coisa. Ele...
É por isso que esse menino foi embora.
É por isso.
Pra se ficar.
É a casada é minha, ninguém sabe. Eles que estão lá.
É por isso que ele nunca foi embora.
E no final das contas ele virou...
O dono da casa.
Mais ou menos.
Quando você vai lá na portaria, só você pergunta.
Segundo o papai, o Leonardo se comporta como dono da casa. Mas a mamãe dá toda moral pro Leonardo.
Não, lá em casa também não. Lá em casa também
só os cachorros que ainda não estão obedecendo. Mas eu não vou entrar na linha.
O que a mamãe reclama? Né? É porque, por exemplo, o Leonardo ele é meio acumulador e bagunceiro, né?
Eu acumulador?
É. Acumulador.
Ele tinha que trazer então, nossas mães.
Bagunceiro. Ele é meio bagunceiro. Então, assim, o Leonardo, ele começou me pedindo uma gaveta, né? Eu comecei arrumando um espaço no meu guarda-roupa. E daqui a pouco o Leonardo tava com uma bagunça sem querer arrumar espaço no guarda-roupa. Porque ele ainda tava naquela. Isso não é minha casa. Até que eu peguei e mandei fazer outro guarda-roupa e disse, esse é teu e esse é meu. A gente não vai sair daqui ainda. Então, esse é teu e esse é meu. E ele começou a se organizar um pouquinho mais. A mãe dele diz que ele não era bagunceiro, mas Leonardo, atualmente, ele é muito bagunceiro. Então, assim, a gente vê caixa do Leonardo no escritório da mamãe, tem caixa do Leonardo pelo quarto, tem caixa do Leonardo pela lavanderia.
Mas né? É porque é caixa de medicamento que os representantes dão.
Mas
aí enfim. Fica lá, aí todo mundo precisa. Ai, você tem um fantoprazol aí? Tem. Ah. Pega aqui, ó. Ai, tem um domperidona aí? Tem. Mas pega aqui, ó. Então, ah, não, só tem gota? Não, tem comprimido também, pega aí, ó.
É a única coisa que a mamãe implica com o Leonardo.
É uma farmácia, em casa.
É questão de realmente não, de bagulho. É bagulho. Ele comprou uma ring light. Ele comprou uma bicicleta de espinha.
Ele comentou que ia comprar essa bicicleta.
Usa? Usa. Qualquer coisa acontece, eu vou comprar uma também lá pra casa.
Ah, meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, a única coisa atualmente que a mamãe implica é realmente do Leonardo ser meio bagunceiro, de guardar caixa. Né?
Mas ela jogou minhas caixas fora e botou os negócios no armário que ela fez.
Que bom.
Ela jogou um monte de coisa fora.
Se você casasse com o Henrique, não seria fácil.
E a implicância do Leonardo com a mamãe é que a mamãe joga as coisas fora. Ela é do tipo assim, isso daqui tá há muito tempo aqui, não vi ninguém usando, vai pro lixo.
É o que eu sempre acho também, lá em casa, a quantidade de coisa que vai pro lixo, eu vou guardando. Eu pego e escondo. Se a pessoa não deu falta em até 3 meses, é porque não, era pra jogar fora. E assim vai indo, roupa, sapato, computador, iPad.
Eu quero dizer que não é fácil. A
mãe é assim, nada presta. Vai pro lixo. Aí eu digo, como assim tu vai jogar isso daqui no lixo? Isso é meu.
Você é meu marido.
Então, tipo, ela é muito... Eu acho que a mamãe implica mais comigo do que com o Leonardo. Porque na cabeça dela, quem tem que organizar a casa... Quem tem que ter um nível de organização da casa sou eu. Mas
não é que ela implica mais com você, é porque...
Pra mim ela pode falar, não, porque ela fala do que ela não gosta de ti, ela fala pra mim.
Eu acho que tem que ter muito diálogo, paciência, né? E conversar, porque...
A base é diálogo.
E respeito. E o respeito principalmente, porque...
Respeitar que eles são mais velhos, que eles têm experiências, que eles têm histórias, que eles têm sabedoria...
Eu acho que mais do que ser mais velho, porque eles têm história, pela sabedoria, por tudo que eles já fizeram pela gente, né? E porque no final das contas eles não implicam com os nossos maridos, né? Eles aceitaram e acolheram
os nossos maridos.
Né? Eles aceitaram e acolheram. Não.
Mas acho também que todo os mundo está pra desse, brigar. Né?
Maravilhoso.
Então, um gerro bem assim, né?
Amém! Que ele tenha um gerro assim, que nem ele.
O Henrique cuida muito bem dos sogros dele. Cuida.
Com mãos de ferro.
Não, eu também. A minha sogra precisou resolver a parada. Muito obrigado por ter acompanhado até o fim. Esse é o Familiarizar, onde você encontra respostas. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.
Dúvidas, podem comentar lá no Instagram.
E se depender da gente, não tem final para esse podcast.
E não esqueça de responder a nossa enquete, que vai estar lá no Spotify.
Nos siga no Instagram, @vamosfamiliarizar.
E quem quiser nos seguir no nosso Instagram pessoal, eu sou a @natalia.epato.
@doutora Salim Sarati.
Eu sou o Leonardo, você pode me seguir no @drleosantos.
Me chamo Henrique Lima, me siga no @henrique.psiquiatra.
E foi um prazer ter vocês aqui conosco. Até o próximo episódio do Familiarizar.